RFI convida.
Vivian Oswald.
Com o aumento das tensões entre Estados Unidos e Coreia do Norte, o mundo inteiro se pergunta se há de fato a possibilidade de um novo conflito na Península Coreana. E é difícil saber exatamente quais serão os próximos passos do regime do ditador Kim Jong-un. A Coreia do Norte é considerada o país mais fechado do mundo. Pyongyang mantém relações diplomáticas com apenas 24 países, entre eles o Brasil. A RFI convida hoje Clayton Schenkel, o encarregado de negócios da Embaixada do Brasil na Coreia do Norte. Único diplomata brasileiro no posto, ele mora na capital Pyongyang com a mulher e o filho há quase um ano e meio. Bom dia, Clayton. Antes de mais nada, diante de tanta tensão e troca de provocações, como está o clima aí em Pyongyang? A vida é normal?
O clima na cidade é de relativa normalidade. Entre os locais, a gente não consegue observar alguma diferença de atitude mais marcante agora, por exemplo, da que eles tinham há alguns meses. Já entre os membros da comunidade diplomática, claro, a gente consegue ver uma certa apreensão. Isso reflete muito também no aumento dos contatos, as pessoas trocam percepções, mas não chega a ser mais do que isso, mais do que uma apreensão. Muitas vezes a gente tem a impressão de que a mídia fora aquele país, mídia internacional, ela pinta um quadro um pouquinho mais tenso do que a gente observa quando está aqui dentro.
A gente percebe que boa parte dessa tensão se deve às provocações entre Estados Unidos e Coreia do Norte, mas há outras partes implicadas, como a vizinha Coreia do Sul, tem a China, que é um país aliado dos norte-coreanos. Como é que os norte-coreanos veem o que está acontecendo? Como é que eles percebem os Estados Unidos, a Coreia do Sul e a própria China?
De maneira geral, os norte-coreanos veem tudo isso que está acontecendo com uma certa naturalidade. Afinal de contas, apesar dos momentos de maior ou menor tensão, a hostilidade do país deles com os Estados Unidos já vem de longa data, então não chega a ser novidade. Além do mais, é importante a gente verificar nesse caso que eles tendem a ver o mundo pelo prisma que lhes é passado pelos meios de comunicação. E esses meios de comunicação, eles normalmente refletem a posição do governo, que é de muita confiança na capacidade deles de lidar com o problema. Sobre a relação da Coreia do Norte com cada um dos países envolvidos, é bom te ressaltar de início que o grande inimigo do país é os Estados Unidos. Então, sempre que existe uma mensagem mais forte, mais agressiva, ela é dirigida aos Estados Unidos. Sobre a relação deles com a Coreia do Sul, a gente vê que muitas vezes eles criticam o governo. Isso era mais verdade até a respeito do governo anterior a esse que iniciou em maio. Então eles dizem que as autoridades sul-coreanas são subservientes aos Estados Unidos e não agem com independência. Mas sobre os sul-coreanos em geral, muitas vezes a gente vê inclusive eles se referirem a sul-coreanos como os nossos irmãos do sul. Então é diferente o grau de hostilidade. Sobre a China, essa sim é importante a gente qualificar, porque muitas vezes, principalmente a mídia internacional, ela coloca rótulos que não são exatamente precisos. É bem verdade que num passado mais recente, os países foram aliados. Isso foi principalmente, se refletiu na Guerra da Coreia, quando os chineses lutaram aqui, e até mesmo o filho do Mao Tse-Tung morreu durante a Guerra da Coreia. Mas, por outro lado, se a gente verificar numa perspectiva histórica um pouco mais ampla, vê que muitos norte-coreanos veem os chineses como um país que tentou impor relações imperialistas e de vassalagem. Então é importante sempre ter em mente essas nuances assim, quando a gente verifica a forma como muitas vezes é qualificada a relação da Coreia do Norte com a China.
No início desse mês, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma outra resolução com novas sanções à Coreia do Norte, né? Como é que essas restrições afetam o país?
Essa questão das sanções ela é bem complexa. Eu acho que a avaliação sobre a sua efetividade, ela depende muito de um exame um tanto quanto subjetivo sobre a forma como está sendo aplicada, sobre a sua eficácia, seu impacto no país. A gente tem que levar em conta aí que desde 2006 já existem sanções multilaterais sendo aplicadas contra o país e elas vão apertando gradualmente. Então, teria que fazer uma análise comparativa com o que era antes e depois de cada sanção, isso é realmente um pouco difícil. O que eu posso dizer é que para a gente, para nós estrangeiros aqui, nós não podemos, por exemplo, fazer compra em qualquer mercado. Então, aí teria primeiro desafio já para verificar qual é o impacto na oferta. Então, dizer, nos mercados, nos poucos mercados que nós costumamos frequentar, a gente não observa falta de produtos, mas por outro lado também não existe abundância. Então, por isso é difícil a gente verificar. E além do mais também, é bom ressaltar aí que um fato que a China costuma frisar é de que as sanções não impedem o comércio. O fato de encontrar produtos não quer dizer que as sanções não estejam sendo aplicadas ou que não estejam sendo eficazes, porque não proíbe todo o comércio. A resolução recente, por exemplo, apertou mais as exportações de carvão e de minérios, mas, no entanto, isso não quer dizer que outros produtos não possam ser comercializados.
Uma curiosidade, o que as pessoas fazem para se divertir aí, hein?
Bom, a respeito de diversão, acho que é importante dividir entre os locais e os estrangeiros. Sobre os locais, a gente vê basicamente o mesmo tipo de diversão que veria em outros países, com algumas poucas peculiaridades. A cidade de Pyongyang tem muitos parques, tem parque de diversão, tem um calçadão ao longo do rio Taedonggang, onde a gente vê as pessoas caminhando, principalmente agora no verão e principalmente nos finais de semana. Mas quanto aos estrangeiros, ainda que a gente possa transitar na cidade, a gente sabe que as peculiaridades do país fazem com que a gente tenha menos interação. Os estrangeiros tendem a viver um pouco mais confinados, não que não possam novamente sair dos bairros diplomáticos, mas eles vivem basicamente dentro da comunidade que é pequena. Então as pessoas fazem jantares e se encontram muito, existe um clube diplomático muito bem estruturado, com piscina, com restaurantes, então a comunidade internacional tende a se reunir nesses lugares. Pessoalmente, eu tenho um filho pequeno, um bebê, na verdade, eu passo bastante tempo em casa. A gente acaba trazendo também um pouquinho do Brasil sempre dentro da própria casa. Minha diversão é muito olhar futebol, assistir a filmes, tomar chimarrão. Então, as coisas que faria também a maioria dos outros lugares e também no Brasil.
A RFI convidou hoje Clayton Schenkel, o encarregado de negócios da Embaixada do Brasil na Coreia do Norte. O Brasil é um dos 24 países apenas que mantém a embaixada em Pyongyang.